Numa parceria, Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 3 de novembro de 2007, são os seguintes.
Laboratórios avaliam qualidade do café e do leite consumidos na Paraíba.
Pesquisa desenvolve sistema de avaliação de mamografia.
Se a imprensa prejulga, a ética condena.
Saiba as implicações de quando a imprensa assume papel de juiz na reportagem especial desta edição.
Laboratório avalia qualidade do café consumido na Paraíba. O Laboratório de Tecnologia de Alimentos, ligada ao Centro de Tecnologia da UFPB, realiza análise de qualidade dos produtos consumidos no Estado. Além de apoiar o ensino e pesquisa da UFPB, o laboratório mantém parceria com a Vigilância Sanitária, empresas e o SEBRAE. Caso o produto seja aprovado no teste realizado pelo laboratório, o fabricante recebe um certificado de qualidade. A professora Maria Tereza Cabral coordenou recentemente a avaliação de uma importante marca de café fabricada na Paraíba e consumida em vários estados. Para que o diagnóstico seja confiável, as amostras de café passam por vários processos de avaliação. A professora Tereza Maria Cabral explica a importância de se cumprir todas as etapas do exame.
Primeiro prepara a amostra, né? Dilui a amostra com o diluente adequado. E depois semeados nos meios de cultura, no qual vai favorecer o desenvolvimento microbiano. Então, para cada micro-organismo que você vai determinar, então existe um meio de cultura específico. E antes de preparar a amostra, a gente deve ser orientada através da legislação no qual vai indicar quais são os micro-organismos que vão ser detectados para avaliar as condições sanitárias do alimento.
No caso do café, a análise considerou a concentração dos coliformes fecais nas amostras. Os índices toleram a presença de até 10 bactérias coliformes para cada grama de café. O resultado revelou que a incidência da bactéria está dentro do tolerado pelo Ministério da Saúde, indicando boa qualidade do produto. A professora Tereza Maria Cabral comenta o resultado da avaliação realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFPB.
Nos dois lotes, né, que cada lote foram colhidas 5 amostras, que no mínimo são 5 amostras, todas elas apresentaram negativo, ou seja, 0 coliformes a 45 graus, demonstrando que esse produto, né, está em condições satisfatória para comercialização e, enfim, ser consumido adequadamente.
Para o teste realizado na UFPB, foram recolhidas em uma indústria de João Pessoa 10 amostras de 2 lotes da marca de café mais consumida no estado. A professora Tereza Maria Cabral, do Centro de Tecnologia, explica a importância da análise para o consumidor.
O objetivo da análise microbiológica é para verificar as condições higiênico-sanitárias dele, né? Que são justamente a verificação dos micro-organismos que podem indicar as condições no qual foi preparado esse alimento. Né? Verificar de que forma, contando ou identificando os micro-organismos que podem causar doença ao homem. Quando o alimento contém uma quantidade de micro-organismos, uma vez consumindo este alimento, poderá ocasionar o quê? Doença.
A marca de café analisada é consumida em 11 estados brasileiros e já possui o selo de qualidade do Inmetro. As amostras foram coletadas e analisadas semanalmente no período de setembro de 2006 a março de 2007. Com base no teste realizado no laboratório, a professora Tereza Maria Cabral tranquiliza os consumidores paraibanos.
O café que a gente consome, né, ele apresenta as condições higiênicas satisfatórias, próprias para o consumo humano. E podemos afirmar que as boas práticas de manipulação foram satisfatórias, sem causar risco à saúde pública, né? Comprovando a excelente qualidade e segurança do consumo deste alimento.
Leite de ovelha possui maior nível calórico que os de caprinos e bovinos. No laboratório de bromatologia da UFPB, foi realizada uma análise comparativa dos benefícios nutricionais de variados tipos de leite. O projeto nasceu da parceria entre os Centros de Ciências da Saúde e de Ciências Agrárias. As amostras de leite vieram de uma estação experimental no município de São João do Cariri. A coordenadora da pesquisa, Rita de Cássia Ramos, explica o método usado para comparar os leites caprino, ovino e bovino.
Na prata traz o leite de lá, vem pra cá, aí vai, separa-se amostras e vai analisando quanto tem de proteína, quanto tem de lipídio, quanto tem de sais minerais, quanto tem de açúcar, lactose. São práticas já clássicas que nós desenvolvemos aqui, métodos simples que o laboratório desenvolve.
Ao comparar os três tipos de leite, percebeu-se que a lactose do leite bovino apresentou níveis mais altos que os resultados dos leites caprinos e ovinos. A professora do curso de nutrição, Rita de Cássia Ramos, anunciou a conclusão da análise.
O ovino é um leite que tem mais gordura, é um leite mais gordo, né? E o bovino e o caprino, a diferença é pouca, muito pouca. Só que se for pensar assim, o caprino é totalmente branco, porque não tem beta-caroteno, a diferença clássica dele. Você não vai ter aquela nata amarelada, que seria a nata do bovino. E o ovino de ovelha é o mais gordo. Ele é muito usado em outros países, em outras regiões, para fazer queijos. Aqui ele não é difundido, ele não é consumido, esse leite só foi para fins experimentais.
Rita de Cássia, coordenadora do projeto, ressalta a importância de avaliar a composição dos leites.
A gente quis estudar esses leites dessa região para ver a composição deles e também serve como exercício para os alunos. Nós desenvolvemos alunos de iniciação científica, monitoria, extensão. Então esse seria um campo de aprendizado para eles a partir desses estudos.
Estudo revela condições higiênicas de biscoitos fabricados em João Pessoa. O Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFPB, o LTA, realizou a avaliação higiênico-sanitária dos biscoitos. A pesquisa foi feita a partir de 10 amostras doces sem recheio, fabricados por uma indústria do município de João Pessoa. A análise foi do tipo microbiológica, que envolve as contagens microbianas, determinando se o alimento é próprio para o consumo. A legislação que rege as condições necessárias ao consumo deste tipo de alimento é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A responsável pelo LTA, Tereza Maria de Almeida Cabral, explica de que consistiu a pesquisa.
Consistiu justamente em dois lotes, né? Porque para determinar, para avaliar as condições, é escolhido 5 amostras de cada lote para verificar se está condizente com a legislação. Então foi determinado contagem de bactérias coliformes, contagem de estafilococos, aureus e pesquisa de salmonela. Uma amostra dentro desse lote não pode ultrapassar 10 coliformes a 45, o que é o limite máximo permitido pela legislação. Se duas amostras apresentarem resultado entre o limite inferior e o limite superior, ela pode ser aproveitada, mas basta um resultado estar fora do limite superior que está fora da validade.
Segundo Tereza Maria, a presença dos micro-organismos em níveis acima do índice permitido indica manipulação inadequada da matéria-prima ou falha no processamento. Tereza Maria apresenta o resultado da análise.
O resultado das 10 amostras analisadas, todas elas deram a ausência de bactérias coliformes a 45, de estafilococo aureus e ausência de salmonela. Portanto, os dois lotes foram aprovados.
Laboratório avalia a toxicidade de plantas medicinais e submete chás à investigação. A planta Phoeniculum vulgare, conhecida popularmente como erva doce, foi analisada pelo Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB. O Núcleo de Estudos e Pesquisas avaliou o grau de toxicidade e eficácia da planta. A orientadora da pesquisa, professora Margarete de Fátima Diniz, explica a finalidade do estudo.
Temos um laboratório no LTF, no programa de pós-graduação em produtos naturais sintéticos e bioativos, onde a gente faz atividades no PIBIC, iniciação científica, mestrado e doutorado, de toxicologia, de avaliação de toxicidade, do risco das plantas medicinais. Lá também, em outros laboratórios, são investigados eficácia, o efeito terapêutico da planta. E concomitante a isso, a gente investiga se a planta é tóxica ou não. esse objetivo, investigar se a planta causa algum mal, né, em estudos pré-clínicos, que são estudos em animais de laboratório, para que na sequência a gente possa viabilizar estudos em seres humanos.
A erva doce é utilizada como digestivo, tônico geral e antiespasmódico. No estudo foi comprovado que a planta é de baixa toxicidade e que, se empregada de forma padronizada, pode ser utilizada sem maiores problemas. Entretanto, não foi avaliada a mutagenicidade, ou seja, se a planta interfere na gestação. A professora alerta para o risco dessas plantas em mulheres gestantes.
Nós não avaliamos carcinogenicidade, nem se interfere na gestação. Isso é uma coisa importante, porque muitas plantas conhecidas que nós temos também como digestivas, elas são abortivas. Por exemplo, o boldo é abortivo, o capim-santo é abortivo. E muita paciente gestante usa achando que é calmante e tal, mas estão contraindicados na gestação. Mas na erva doce nós não estudamos o efeito de mutagenicidade, ou seja, o efeito sobre a gestação nos animais.
Estudo da UFPB busca desassociar o consumo de açúcar da causa de doenças. A pesquisa estudou o consumo de açúcar e a sua relação com o aumento dos fatores de risco de doenças crônico-degenerativas, como a diabetes mellitus. O estudo, realizado no curso de nutrição, comprovou que o consumo moderado de açúcar não oferece risco à saúde. A pesquisa foi feita no Hospital Universitário e estudou pacientes com idade entre 18 e 70 anos, por um período de 2 anos. O levantamento apontou que o consumo de açúcar pelos pacientes com doenças crônico-degenerativas estava 50% abaixo do nível recomendado. Segundo a professora Maria José da Costa, o nível de açúcar consumido era baixo para constituir relação com as doenças.
Eu acho que o resultado assim que nos surpreendeu mais e que achei muito positivo foi que o consumo de açúcar adicionado às preparações prontas para o consumo nos indivíduos que frequentam o ambulatório de nutrição do HU encontra-se 50% abaixo do recomendado ou do aceito, certo? E que não ocorreu disfunção entre o consumo de açúcar e o estado de saúde da casuística estudada. Achamos um dado muito importante porque desmistifica a marginalização do consumo de açúcar em uma dieta equilibrada. O açúcar, sim, deve ser, como qualquer outro alimento, deve fazer parte de uma alimentação adequada dentro das quantidades recomendadas para cada indivíduo. E também devido aqui, no momento atual, na nutrição, nada deveria ser retirado ou proibido dos pacientes. Tudo é permitido, desde que a quantidade esteja adequada.
A professora também destacou que o consumo de açúcar estava relacionado com o consumo energético e sugeriu cautela no uso dos adoçantes.
O consumo de açúcar estava diretamente relacionado ao consumo energético, ou seja, quanto mais energia, quanto maior o valor energético da dieta, maior o consumo de açúcar. Isso já era até um pouco esperado, mesmo com o modismo dos adoçantes, né, que a classe média, a classe que tem mais disponibilidade, está fazendo uso como se fosse um alimento, quando na realidade é uma medicação, com todos os seus efeitos colaterais possíveis e imaginários, não é isso?
Eu tenho AIDS.
Eu sou soro positiva.
Eu tenho HIV.
Quantas portas ainda irão bater? Quem está imune? AIDS, a maior barreira é o preconceito.
A Superintendência de Recursos Humanos da UFPB desenvolve no térreo da reitoria o PAIAT, Programa de Atendimento Integral ao Alcoolista e Dependentes Químicos, aberto a toda a comunidade. Informações pelo telefone 3216-7312.